Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Nós estamos de volta com Diálogos na USP, hoje conversando com o professor Pedro Dias, diretor do IAG, o Instituto Astronômico e Geofísico da USP, e o professor Pedro Roberto Jacobi, professor titular da Faculdade de Educação da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, hoje conversando sobre o protocolo de Quioto, mudanças ambientais. Professores, se fala muito, e eu queria que se explicasse, porque a gente acaba vendo na imprensa, na voz de especialistas, a expressão sumidouros de carbono. Eu queria que se explicasse para o nosso ouvinte o que vem a ser isso, qual a importância disso dentro desse contexto, dessa conversa que nós estamos tendo aqui agora.
É a forma moderna de se referir ao que no começo dos anos 90, lá no IEA, chamava de sequestro.
Ou sequestro carbono. De carbono.
Sequestro é uma palavra meio forte, né?
Sim, então, sim. É muito violento.
Muito violento. Né? E o sumidouro de carbono é que se tornou, dentro do IPCC, uma forma de mitigar o efeito do aquecimento global devido ao aumento da concentração de gases de efeito estufa pelo uso do combustível fóssil, né? E tem outras formas de você sumir, né, com o carbono.
Quais seriam?
Por exemplo, se fala muito no chamado, o que antigamente chamava de sequestro geológico, né? Por exemplo, você devolver CO2 para o poço de petróleo. Isso, na verdade, já é feito. Hoje, na prática operacional de extração de petróleo, sai CO2. Certo. Quando você extrai o petróleo, vem junto com o CO2. Você reinjeta esse CO2.
Certo.
E deixa esse negócio lá embaixo. Mas tem coisas assim mais futurísticas, no sentido de você, literalmente, falando de forma mais simples, cristalizar o CO2, né? Tá certo? A brincadeira que a gente fazia na época que se discutia esse assunto, o Gilvan Meira, que usava muito esse termo, fazer diamante, né?
É uma solução.
Porque, no fundo, se você, o diamante é muito estável, ou seja, você teria certeza de que esse carbono ficaria quietinho lá dentro do diamante, né? Durante um bocado de tempo. Porque o problema do reflorestamento é a incerteza com relação ao tempo de vida desse carbono na floresta. Imagine, os críticos desse processo naquela época argumentavam o seguinte: mas espera aí, tudo bem, você vai tirar CO2 da atmosfera, mas você não vai conseguir tirar tudo que foi colocado desde a Revolução Industrial. Então o clima vai continuar a aquecer, o clima vai mudar.
Sim,
continuar mudando.
E
a pergunta que é correta é a seguinte: será que essa floresta vai resistir?
Né? Verdade.
Tanto é que tem uma quantidade enorme de trabalhos que foram publicados nesses últimos 20 anos, o IPCC faz uma revisão muito boa disso aí, sobre o impacto da mudança climática nos ecossistemas, naturais ou não.
Sim.
Né? E o caso da Amazônia, em particular, foi a tônica no início dos anos 2000, porque surgiu um artigo feito por um grupo na Inglaterra, mostrando que, com o aquecimento global, a floresta tropical úmida, como a Amazônia,
né,
não seria capaz de resistir. E ao decair a floresta, literalmente ao apodrecer, toda aquela massa que está aérea nas árvores e o carbono que está no solo passa a sair da terra, né, do solo e vir para a atmosfera, que isso aumentaria ainda mais a concentração de CO2 na atmosfera, o que produziria um processo de realimentação positiva, né? Ou seja, o sumidouro de carbono na vegetação, ele tem uma sensibilidade muito grande ao clima.
Certo.
Agora, tem o tal do sumidouro geológico, por exemplo, nos poços de petróleo. Fala-se nessa possibilidade futuramente, quando a gente tiver energia mais barata, com a fusão, né? Com a fusão, talvez seja viável no futuro imaginar a história de fazer o tal do diamante, né?
Pode ser.
Exagerando aqui a forma, né, de tratar o assunto. E aí faz o quê? Enterra diamante, tá certo?
No
poço, né? Ó, pra você ter uma ideia, isso não é tão brincadeira, não. A própria Petrobras, por exemplo, nesses últimos anos, desenvolveu projetos, eu estive envolvido num projeto desse, de estudar o papel da intrusão de CO2 dentro do pré-sal.
Tá? Certo.
Porque o pré-sal, na verdade, eu vejo o pré-sal, de fato, como uma oportunidade de você guardar coisas perigosas lá dentro. Coisas perigosas, uma delas...
Que tipo?
O próprio CO2.
O próprio CO2, né?
Tá certo? O CO2 é um perigo, né? Então, só que a pergunta natural é o seguinte, você joga esse CO2 lá no pré-sal, será que ele vai ficar lá? Quanto tempo ele vai ficar lá? Porque se ele ficar 100 anos, 200 anos, não compensa.
Não, uma hora vai sair, né?
Mas vai sair. Mas se ele ficar lá milhões ou bilhão de anos, aí é um bom negócio, né? E aparentemente, pelo que a gente sabe hoje, sim, parece ser um bom negócio, no sentido de que se eu colocar esse CO2 lá, ele vai ficar quietinho lá durante um bocado de tempo. Ou seja, o pré-sal, que na verdade é no momento é uma coisa que vai meio na contramão, na realidade pode se tornar no futuro uma boa oportunidade,
uma boa saída, né?
Tá? De armazenar um bocado de coisas indesejáveis, né?
Antes de nós continuarmos, eu queria depois passar para o senhor Jacob. Nós temos uma entrevista que a repórter Simone Lemos fez com o nosso colunista, professor Paulo Saldiva, que deu um depoimento sobre a saúde, né? A questão da saúde também, a gente não pode esquecer, nós estamos falando questões importantíssimas, mas no dia a dia, né? E para a população, como isso afeta essas mudanças climáticas e tudo mais. Então, vamos ouvir o que o professor Paulo Saldiva conversou com a repórter Simone Lemos.
No diálogo de hoje, estamos tratando do protocolo de Quioto, aquecimento global e outras mudanças climáticas. Vou conversar com o professor Paulo Saldiva, ele que é médico patologista, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e colunista aqui da Rádio USP, que vai nos falar mais sobre esse tema. Professor, de que maneira o aquecimento global pode afetar a saúde das pessoas?
Bom, é um prazer falar com vocês, ainda mais sobre um tema que é tão importante e qual a gente deve dedicar muita atenção. Eu vou começar dos aspectos maiores, os aspectos mais globais, e descendo especificamente ao indivíduo. Inicialmente nós vamos ter que migrações, né? Regiões que eram semidesérticas e permitiam sobrevivência de populações passarão a ser desérticas. Outras que eram cobertas por vegetação passarão a ser, então, semidesérticas. As comunidades que dependem das geleiras para obter água, como no caso dos Andes, deixarão de ter. E isso vai fazer com que as pessoas se desloquem, agravando, então, crises, não só psíquicas ou psicológicas das pessoas que saem dos lugares onde estão as gerações, como também vai adensar as cidades, aumentando, então, a pressão para serviço nas cidades e criando mais desigualdades nas cidades, como acontece já atualmente nas cidades brasileiras. Nós vamos ter, então, uma necessidade de alimentos, produção de alimentos, porque, de um lado, nas regiões frias, você vai aumentar a produtividade agrícola. Outras que já produzem deixarão de produzir. E isso vai fazer um deslocamento, então, pela disputa de água e alimento. Doenças infecciosas que são transmitidas por mosquitos, nós temos o exemplo da febre amarela, da dengue, da zika, chikungunya, elas vão ter mais chance de ocorrer, porque os mosquitos vão depender de temperatura, os ovos dependem de temperatura de eclosão ideal, e essa temperatura ideal está chegando a regiões que normalmente não tinham esse problema. Malária está subindo em direção ao hemisfério norte, nós temos malária chegando na Argentina quando não tinha, por causa que o clima não favorecia a proliferação dos insetos e hoje favorece. Nós vamos ter também problemas de salinização de aquíferos, porque com a subida do nível do mar, a água salgada irá penetrar pelos aquíferos e vai fazer com que tenhamos mais disputa por água em quantidade e com a piora também da qualidade da água, mais doenças infecciosas por transmissão hídrica ocorrerão. Quando a gente chega para níveis agora do indivíduo, né, nós temos projeções que já ocorrem nas cidades, porque cada cidade construiu um aquecimento regional para chamar de seu, as ilhas de calor urbanas, que nos transformaram as cidades em laboratórios naturais para ver o que acontece frente a grandes variações de temperatura. Teremos, então, as pessoas de mais idade e as crianças também abaixo de um ano, elas vão ter dificuldade para controlar a sua temperatura. Uma porque, no caso das crianças, o termostato que regula a temperatura nossa ainda não amadureceu, e nos idosos porque ele se quebrou por doenças crônicas ou pela própria idade. Isso vai levar a um aumento da mortalidade por doenças cardiovasculares e respiratórias, porque nós vamos ter alterações do controle da pressão arterial, a desidratação pela perda de águas, pela sudorese aumentada, enfim, chances para que a gente forme trombos em vasos. E isso pode levar à obstrução de artérias vitais para o nosso funcionamento. Há também que se considerar os desastres naturais. As pessoas que, por inundações, entram em contato com agentes infecciosos ou nos deslizamentos de terra, ou que se afogam nas inundações, ou então tufões, esses episódios críticos de clima, que vão ocorrer com mais frequência, e toda vez que acontece um desastre desses, mais gente vai morrer por causa do trauma direto provocado por essas alterações do clima.
Professor, muito obrigada por dar esse depoimento ao Diálogos de hoje, que trata dessa questão do aquecimento global e as consequências no meio ambiente, e o senhor explicando as consequências para a população, na sua qualidade de vida e na sua saúde.
Pois é, porque isso não é só salvar o planeta como um todo, é salvar a nós mesmos. Então, se a gente não resolver essa situação por idealismo, que o façamos por egoísmo, que são dois sentimentos naturais da espécie humana, mas eu suspeito que o egoísmo é mais frequente do que o idealismo em nosso meio.
Nosso muito obrigado ao professor Paulo Saldiva, ele que é médico patologista, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e colunista aqui da Rádio USP. Simone Lemos para o Diálogos.
Bom, ouvimos o professor Paulo Saldiva, tocou em vários pontos importantes. Eu queria trazer alguns deles para os senhores, só para nós discutirmos, principalmente a questão da... Tem a questão psicológica do aquecimento global, é uma questão importantíssima, mas isso afeta psicologicamente o cidadão. Mas a questão prática, a questão factual, ele falou dos desastres naturais. Nós, hoje mesmo, tivemos um grande deslizamento de terra na Suíça, no sul da Suíça. Nós, enchentes pelo mundo todo, vimos muito recentemente em várias partes do mundo grandes problemas de enchentes. E tivemos também, e aí eu pergunto para o senhor se isso tem a ver, um fenômeno que chamou a atenção, o recuo do mar, aqui mesmo, aqui no litoral de São Paulo. Tudo isso faz parte do grande pacote das mudanças climáticas, professor Jacob?
Olha, eu queria até destacar o aspecto de que tem regiões do planeta que são permanentemente afetadas por fenômenos climáticos. No Sudeste Asiático, os tufões.
Sim.
Eles têm período.
Tem data para acontecer,
exatamente,
né?
Exatamente. Assim como os furacões no Caribe.
Verdade.
Então, e os tornados no Centro-Oeste americano. E claro, começam a aparecer certos eventos, talvez não tão previsíveis em algumas regiões, até no Brasil. Mas, do meu ponto de vista, eu acho que a questão mais relevante para se destacar é a questão da desigualdade social e a vulnerabilidade quando nos vemos afetados pelos eventos extremos.
Sim.
Porque, mal ou bem, nestas regiões do planeta permanentemente afetadas, já existe uma cultura de sobrevivência. É claro que o volume desses eventos e também a fragilidade dessa, muita, de parte dessa população produz as vítimas, né? Agora, eu acho que é importante destacar, por exemplo, no caso, e associado com saúde, no caso do período da crise hídrica que afetou a região metropolitana de São Paulo.
Sim, agora, passado muito recente.
E do ponto de vista de saúde, houve um desdobramento da escassez de água, principalmente na população mais vulnerável, com a expansão da dengue. Ou seja, isto está associado a quê? Principalmente as famílias de baixa renda, mais vulneráveis, com menos capacidade de armazenamento de água por falta de recursos financeiros ou por falta de políticas públicas.
Sim, ou por falta disso tudo.
Falta disso tudo. Precisava armazenar sua água e armazenou inadequadamente e acabou tendo como um resultado a expansão da dengue. Eu estou pegando isso como apenas um exemplo.
Claro, perfeito. Mas é importante que a gente possa fazer esse tipo de ilação.
Exatamente. Outro exemplo que eu posso dar, e até o professor Saldiva e eu somos parceiros nessa história, porque quando houve a proposta do rodízio em período integral, proposto pelo então secretário do Meio Ambiente, Fábio Feldman, deputado Fábio Feldman, se utilizaram duas referências nos considerandos da lei do rodízio. Foram resultados da pesquisa do professor Paulo Saldiva, trabalhando com a patologia. Sim. E outro foram as percepções da população. Uhum. Isso em 92, 93, de uma pesquisa que eu tinha feito e que mostrava que para a população, a principal preocupação nessa época, foi uma pesquisa internacional, sim, era a poluição do ar. Uhum. Esse tema desapareceu porque vieram os catalisadores, se desvirtuou o rodízio, e hoje não se fala disso, mas de fato é um tema de saúde pública. Inclusive, o deputado Fábio Feldman, quando propôs o rodízio, e havia resistência enorme, jurídica, política, filosófica, etc., etc., quando se propôs como um tema de saúde pública e não, sim, de reduzir os congestionamentos. Então, esses dois exemplos que eu queria dar...
Obrigado, eu queria passar para o senhor Pedro Dias, porque é uma questão importante, porque quando nós falamos de mudanças climáticas, de protocolo de Quioto, talvez para o nosso ouvinte, para o leigo, o não estudioso do tema, trata-se de uma questão econômica, uma questão política, mas não se pensa que é uma questão de maneira de saúde pública. Uhum. É verdade, professor Pedro Dias? É verdade. E eu queria trazer para o senhor exatamente isso que foi comentado aqui, em cima da que o professor Jacob comentou, da desigualdade social e a vulnerabilidade, e o que o professor Saldiva também comentou, que precisamos salvar a nós mesmos, se não for por idealismo, que seja por egoísmo. Então, queria trazer para o senhor, já estamos entrando nos últimos 10 minutinhos do nosso programa, é pensar os próximos passos, né? O que o protocolo de Quioto ou sucedâneo a ele pode apontar para que nós possamos nos salvar, né? Antes de mais nada.
Eu tenho, na realidade, uma opinião otimista com relação a essa questão.
O que é muito bom.
Acho que a gente tem que ser
também
otimista.
Precisa, ótimo. Precisa ter, senão caímos daquela coisa catastrofista que o senhor tinha mencionado.
Exatamente, esse é o ponto. Uhum. E a razão que eu vejo esse lado, eu vejo o problema do lado otimista é o seguinte. Primeiro, a percepção da comunidade científica, né? Ou seja, hoje se encontra programas importantíssimos, tanto na medicina e na área do Saldiva, como na área, por exemplo, na agricultura, né? A Embrapa tem um programa de mudanças climáticas, tocando num assunto que o Saldiva mencionou, que é a questão da migração.
Exato, tá certo? Exatamente,
ou
que
seja,
é um ponto muito sério.
Isso certamente vai ser um grande problema. Já está começando,
já,
né? Tá certo?
Porque já está acontecendo.
Porque questões naturais ou induzidas pela mudança climática, isso já está acontecendo. Então você tem que dar uma opção de trabalho, tá certo? Para essas comunidades que hoje estão, por exemplo, focadas num determinado assunto. Recentemente eu dei uma palestra sobre esse tema numa cooperativa agrícola de café, né? Que é uma grande preocupação. Você pega esse sul de Minas, por exemplo, já é evidente nesses últimos anos que com o fato da gente ter tido extremos climáticos.
Sim.
E são os extremos que são o problema, né? Na média até a gente vai se adaptando.
Toca
a vida, mas quando aparece um extremo, aí é complicado, né? E de fato, se você olhar, por exemplo, no sul de Minas, a questão do café, os extremos de calor nesse período agora de primavera, por exemplo, tornaram-se um problema tremendo na questão da produtividade agrícola. Ou seja, tem muita gente, e aí, voltando àquele tema, são justamente os pequenos agricultores que vão sofrer mais, tá certo? Os grandes sabem como se defender, têm os mecanismos. Tem sofrido muito. Então, tem muita gente, pequenos proprietários, nesses últimos 10, 15 anos, que viu a sua produção minguar.
Sim, tá? Isso. E aí caiu na questão econômica, mas também é uma questão social.
Então, o lado positivo que eu vejo é um tremendo esforço por parte, no caso da Embrapa, aqui no Brasil, nesse exemplo específico, no sentido de dar opções. Essa palestra, por exemplo, a gente falou muito sobre a questão de como se adaptar a esse aquecimento, tá certo? Tem questões de manejo da cultura agrícola.
Exatamente.
Tá? E tem uma outra parte que demora mais tempo, que é a questão da genética.
Certo.
E se você olhar no trabalho que está sendo feito aqui hoje no Brasil, aqui na USP, lá em Viçosa, lá em Lavras, tem coisas fantásticas que estão sendo feitas do ponto de vista de genética do café, visando adaptar a árvore a esse clima doido, né? Essas flutuações de temperatura.
Que beira, em alguns momentos beira a histeria, né?
É
um clima histérico.
E agora, isso vai resolver para sempre, nos piores cenários? Não. Tá certo? Mas pelo menos isso te dá um tempo para ter outras ações. E da mesma forma na questão da energia renovável, tá certo? Você tem, acho que aqui no Brasil, um tremendo esforço nessa linha, grupos de pesquisa de altíssimo nível, tanto é que a nossa comunidade brasileira nessa área é extremamente respeitada internacionalmente. Você veja, o IPCC, você tem um bloco físico, né? Um bloco de atribuição de causas, né? E identificação de que tipo de variabilidade climática é devido.
E essa variabilidade mexe muito, inclusive, com as decisões, né, professor?
Isso, exatamente. E o terceiro grupo é a mitigação, né? Então, o Brasil é muito interessante. Ele tem uma participação muito efetiva nesses três grupos do IPCC. São essas coisas que me dão, assim, uma visão mais otimista e o fato de que o nosso setor produtivo, ele tem uma tremenda curiosidade e está ansioso por definir estratégias de como conviver com esse clima doido.
Tá? Até porque ele vê uma oportunidade.
Vê uma oportunidade.
Professor Jacob, que também é um otimista com relação a isso.
Sou um otimista, mas insistindo muito na dimensão da prevenção.
Sim, de que maneira, professor?
De que maneira? Essa é a grande questão.
Esse é o ponto, né?
O setor produtivo eu entendo que está fazendo muito melhor a sua parte, porque ele está vendo oportunidade.
Certo. É uma questão de oportunidade, efetivamente? Quer dizer, aparece a oportunidade, então vamos trabalhar nisso?
E oportunidade para os acionistas, inclusive, de se colocarem como a possibilidade real de lucratividade, porém com a inovação. Então, nesse sentido, o setor produtivo, do meu ponto de vista, e a gente vai observando isso justamente por toda essa expansão da eólica, da solar, das novas tecnologias, dos novos componentes que estão sendo desenvolvidos, não?
Exato. E o lado, outro lado positivo que eu vejo é o seguinte: a gente tem hoje uma percepção muito mais clara de qual é o limite do sistema.
Tá? Esse é o ponto.
E aí,
um limite que não se tinha 20 anos atrás.
Exatamente. Então você tem hoje uma noção muito mais clara de onde está esse limite, ou seja, um ponto em que é catastrófico. Tá? Ou seja, você tem que evitar chegar lá de qualquer forma. Né? Então daí essa questão da preservação, que o Pedro mencionou, que eu acho que é muito importante, essa percepção hoje é muito mais clara. Eu acho impressionante, hoje quando você conversa com o setor produtivo, a conversa é completamente diferente de 15 anos atrás.
Que é muito bom, né?
Agora, os governos locais...
Uma coisa é o setor produtivo.
O nosso cotidiano...
Exato, porque uma coisa é o setor produtivo e empresário, outra coisa é o governo.
Eles ainda estão demorando muito mais.
Mas
independente.
Por quê, essa lerdeza na tomar decisão.
Eu acho que existe desde uma questão de conhecimento, de problemas sempre associados à cultura política brasileira de descontinuidade administrativa, que pesa muito.
Sim, é verdade. Quer dizer, acaba a cada ciclo recomeçando.
Isso.
Né?
E a outra coisa é que sempre existem outras prioridades, ou seja, não se percebe a intersetorialidade do tema. Mudanças climáticas, meio ambiente, com saúde, com transporte, com educação, com tudo aquilo que faz parte da vida da cidade.
Essa história do setor privado, Eu acho que volta a questão da dor de bolso, né? Tá certo? Quer dizer, ali a dor de bolso é forte.
É.
Ou seja, você toma uma ação imediata. A sensação que eu tenho é que no setor político o bolso não dói tanto.
É. Tá? Dói para pessoas que acabam perdendo a vida e sendo vulneráveis.
Exatamente. A parcela mais vulnerável né, da sociedade,
exatamente.
Como sempre.
É.
Não, esse é o problema. Quer dizer, então como é que se reverte esse quadro, professores? Só para nós fecharmos aí.
Eu acho que se reverte, eu vou só usar rapidamente a ideia.
Claro.
Eu acho que se reverte estando na universidade com a formação dos quadros profissionais numa visão muito mais aberta.
Que nós estamos conversando agora há pouco.
Exatamente,
né?
E intersetorial. Esses quadros profissionais que fazem parte da gestão pública.
Sim, sem dúvida.
E que também fazem parte da gestão privada e dessa interlocução. Então, para mim, esse é um tema fundamental. E que as políticas públicas têm que ser cada vez mais objetivas no sentido de dizer não para certas coisas. Nós temos que dizer não para a ocupação irregular de mananciais porque isso afeta a disponibilidade de água. Nós temos que dizer não para a ocupação irregular de áreas sujeitas a deslizamentos.
Sem dúvida. Porque bastante ainda.
É, porque você vê, deslizamentos vão continuar acontecendo em áreas, às vezes, extremamente bem protegidas, ou seja, quando houve o desastre de Petrópolis, pessoas de alta renda perderam a vida.
É verdade.
Não? Então, não dá para, ou seja, às vezes chega no seu limite pelo volume de água. Então, o não é uma palavra importante para prevenção, não para excluir.
Perfeito. Professor, é por aí mesmo, só pelo dia?
Exatamente. Eu acho que a gente tem que sair aqui na universidade, aí para fora, né? Para colocar esse conhecimento que nós temos para os formuladores de política pública e influenciar na formulação de políticas que sejam sustentáveis.
É porque mais do que mudar a política ou as políticas públicas, também há necessária uma mudança de mentalidade, né?
Exatamente.
Claro que uma coisa não anda sem a outra.
Exato.
Há possibilidade disso, professor, só para realmente não encerrar?
Eu acho que sim. Eu acho que eu vejo claramente nesses últimos anos um maior interesse dos formuladores de política pública em nos ouvir e, por outro lado, olhando aqui de dentro, um número maior de docentes, tá certo? Com a disposição para interagir com esse formulador de política pública.
Isso é importantíssimo, né?
Essa é uma das vantagens de ficar mais velho, né? quando eu fico um pouco pessimista com relação ao que anda acontecendo no dia a dia, eu sempre tenho que pensar como é que eram as coisas há 30 anos, 40 anos, 50 anos atrás, daí eu fico otimista de novo.
Que bom. Bom, com essa visão otimista, o Diálogos na USP encerra por hoje, agradecendo muitíssimo a participação dos professores Pedro Dias, diretor do IAG, do Instituto de Astronômico e Geofísico da USP, o professor Pedro Roberto Jacob, professor titular da Faculdade de Educação da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, o PROCAM, e também chefe da Divisão Científica e Gestão Ciência e Tecnologia Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente. Professores, muito obrigado pela nossa conversa, pela presença de vocês hoje aqui conosco. O Diálogos fica por aqui. Apresentação, Marcelo Hohenberg, produção, Departamento de Jornalismo da Rádio USP. Trabalhos técnicos, Thales Almeida. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Nós voltamos sexta-feira que vem, às 11 horas. Tenham todos um ótimo dia e um ótimo final de semana. Obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hohenberg.